Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
Às vésperas do marco de 6 meses de guerra, Israel vive uma turbulência interna. São os maiores protestos desde o início do conflito, em outubro de 2023, após os ataques terroristas do Hamas. Além de clamar pela libertação dos israelenses mantidos sob o poder do grupo terrorista Hamas em Gaza, agora os manifestantes exigem novas eleições. Para eles, o governo israelense fracassou.
Só aqui em Tel Aviv foram cerca de 50 mil israelenses pressionando o governo, de acordo com os organizadores.
Este é um governo que nos trouxe para a guerra sem uma ideia clara de como conduzir a guerra, disse essa manifestante.
Menos de 30% consideram que o desempenho de Netanyahu é bom ou muito bom. E quase 60% dos israelenses consideram que o desempenho dele desde o dia 7 de outubro, quando começou a guerra, é ruim ou muito ruim.
O momento é um dos piores para o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. A crescente pressão externa ganha cada vez mais caldo. E agora vem de um dos aliados históricos de Israel, os Estados Unidos.
E os países europeus querem um novo governo em Israel, de preferência comandado pelo Benny Gantz, que é opositor ao Netanyahu, mas está no gabinete de guerra, uma figura mais respeitada internacionalmente. Hoje, toda a comunidade internacional, Estados Unidos, Europa, Brasil, Índia, China, todos defendem um cessar-fogo.
A tensão subiu ainda mais após um ataque israelense contra um comboio de ajuda matar 7 agentes humanitários na faixa de Gaza.
Entre as vítimas, havia cidadãos dos Estados Unidos e Canadá, do Reino Unido e Polônia. Governos de todos esses países e a ONU condenaram um bombardeio e cobraram esclarecimentos. Israel assumiu que o ataque partiu do seu próprio exército. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse: foi um ataque não intencional. Isso acontece na guerra.
Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje é Netanyahu de novo sob pressão. Como a situação política do primeiro-ministro de Israel se complica às vésperas de a guerra completar 6 meses e quais as possíveis consequências para o governo israelense? Neste episódio, eu converso com João Coates Miragaia, que é mestre em História pela Universidade de Tel Aviv e colaborador do Instituto Brasil-Israel. João fala comigo direto da comunidade de Yad, ao norte de Israel, onde ele vive. Quinta-feira, 4 de abril. João, para começo da nossa conversa, eu queria que você me dissesse onde você está.
Eu agora estou na minha casa em Yad, que é um moshav, é uma comunidade pequena, moram 1.200 pessoas, no norte de Israel. Eu estou a 30 quilômetros da fronteira com o Líbano. Onde eu estou no momento, enfim, a gente vive uma situação de tranquilidade, embora a gente escute muitos aviões e helicópteros sobrevoando a região. Existe uma expectativa de uma escalada aqui no norte de Israel, especificamente por conta da execução do comandante da Guarda Revolucionária Iraniana, Zahavi, que foi, enfim, foi executado essa semana.
Na capital da Síria, Damasco, segue o trabalho de limpeza após o bombardeio. 6 mísseis caíram sobre o prédio, que ficou completamente destruído. 11 pessoas morreram, entre elas 7 integrantes da Guarda Revolucionária, a tropa de elite iraniana, incluindo uma figura-chave da hierarquia militar do país, alvo de sanções americanas desde 2010 e responsável pelo fornecimento de mísseis ao Hezbollah. Hoje, o presidente Ibrahim Raisi e o líder supremo do país, Ayatollah Khamenei, prometeram vingança.
Israel não assumiu a autoria do ataque, mas fontes israelenses disseram a veículos da imprensa estrangeira que foi um ataque israelense.
Bom, e para resumir muito, resumidamente mesmo, o Netanyahu, antes dos ataques terroristas, estava sendo muito contestado, com protestos nas ruas, inclusive. Ele, quando os ataques terroristas acontecem, ele consegue ali se equilibrar, ainda que com uma avaliação negativa alta, mas agora ele parece ter chegado no seu pior momento. Tem aí um crescimento de pressão interna? O que, que os megaprotestos dos últimos dias representam?
Esses protestos, eles estão acontecendo de maneira frequente praticamente desde o início do governo Netanyahu, em janeiro do ano passado. Mas eram protestos especificamente contra a reforma judicial que o governo atual estava tocando. Esses protestos arrefeceram com o início da guerra. Inclusive, as principais organizações que mobilizavam os protestos declararam uma interrupção, tendo em vista que a prioridade, depois do ataque do 7 de outubro, era se unir em torno do país e em prol da guerra. E os protestos foram retornando com outra cara, com outros objetivos, especificamente tocados pelos familiares dos reféns sequestrados pelo Hamas no dia 7 de outubro. E o que mudou, basicamente, nessa última semana, foi que os familiares dos reféns, frente a uma série de notícias que têm sido divulgadas pela imprensa israelense, apontando principalmente para o fato de o governo, encabeçado pela figura do Netanyahu, obviamente, ter optado por não avançar no acordo pela libertação dos reféns por questões que não são legítimas, grande parte dos familiares dos reféns decidiram direcionar os protestos e anunciaram isso publicamente, a derrubada do governo. Passaram a adotar a compreensão de que sem que o governo seja derrubado, o seu objetivo não vai ser alcançado.
Os manifestantes marcharam até o parlamento de Israel em Jerusalém, entre eles nomes de peso da oposição. Segundo os organizadores, mais de 100 mil pessoas participaram do ato, que pediu eleições antecipadas para tirar o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu do cargo. Na visão dos manifestantes, o governo falhou na condução da guerra porque não priorizou a libertação dos reféns nas negociações com o Hamas. Cerca de 130 sequestrados ainda estão em poder do grupo terrorista na faixa de Gaza.
E frente à insatisfação imensa de grande parte da sociedade em relação ao governo, que só aumentou depois do 7 de outubro, os protestos ganharam contornos inclusive violentos, né? A gente viu nessa última semana, houve tentativa de invasão da residência oficial do primeiro-ministro, e atraíram muito mais gente, e eles estão acontecendo de maneira diária, não só uma, duas vezes por semana.
E a pressão externa, depois que 7 integrantes de uma organização não governamental foram mortos pelo exército israelense enquanto cumpriam lá uma missão de entrega de alimentos para a população que passa fome em Gaza? Aumentou essa pressão? Ficou pior para ele?
A questão externa ela passa principalmente pelo apoio dos Estados Unidos a Israel. A gente viu na semana passada que os Estados Unidos abdicaram do veto de uma resolução do Conselho de Segurança da ONU em prol de um cessar-fogo que não agradava o governo israelense.
Pela primeira vez desde o começo da guerra em Gaza, o Conselho de Segurança da ONU aprovou uma resolução de cessar-fogo imediato. Foram 14 votos a favor. Os Estados Unidos se abstiveram.
Essa resolução exige também que todos os reféns que estão sob o poder do Hamas sejam libertados e destaca a urgência em aumentar o fluxo de ajuda humanitária na faixa de Gaza. E a delegação americana pediu várias modificações no texto de última hora. A embaixadora dos Estados Unidos na ONU, a Linda Thomas Greenfield, destacou que os americanos, que os Estados Unidos têm trabalhado com parceiros como o Catar e também o Egito para achar uma solução diplomática para esse conflito.
Especificamente no caso dessa semana, nesse ataque do exército israelense que resultou na morte de 7 membros da Cozinha Mundial Internacional, né, que é a tradução para o português da organização que está atuando na faixa de Gaza em prol, enfim, de levar alimentos para a população palestina que enfrenta uma grave crise de fome, severa crise de fome, uma catástrofe humanitária.
Um ataque israelense à faixa de Gaza matou 7 agentes humanitários de uma organização internacional. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu admitiu que houve um ataque não intencional. Disse que acontece em guerras e que vai fazer tudo para que não ocorra novamente.
As equipes tinham acabado de descarregar 100 toneladas de comida. A ONG suspendeu as operações em Gaza e os navios que iam descarregar mais toneladas de comida agora estão voltando. Desde o começo da guerra, cerca de 200 agentes humanitários foram mortos, de acordo com a ONU.
Esse caso, ele pegou muito mal, não só pelo ataque em si, mas pela maneira como ele aconteceu, por serem alvos, né, dos 5 dos 7 mortos, tem cidadania de países europeus ou dos Estados Unidos, no caso, né, um norte-americano, um australiano e 3 europeus. Todos os países convocaram embaixadores israelenses para explicações. Enfim, a situação ela já não se caracteriza por uma relação tão positiva entre os governos de Israel e dos Estados Unidos. Não flui. O Biden chegou a ficar 40 dias sem conversar com o Netanyahu. E nesse momento, a pressão é muito forte, é muito intensa. E, enfim, talvez ela nunca tenha sido maior. O Biden disse que está furioso com o que aconteceu e exige explicações de Israel e uma investigação sobre o que resultou nesse caso. Agora, esse caso isolado, eu acho difícil ele ter uma consequência impactante. Mas ele, somado a todos os outros eventos que a gente viu nos últimos meses, ele pode ocasionar uma mudança de comportamento de parte da comunidade internacional e até dos Estados Unidos.
Eu quero até abordar um pouco mais isso com você adiante, mas essa percepção sua, que está aí, está tão perto dos acontecimentos, é uma percepção que nós temos aqui no Brasil, de que o Netanyahu chega no pior momento dele, tanto por questões internas quanto por questões externas. E acho que a imagem dele, eu queria testar esse argumento com você, me parece bastante abalada, porque até o dia 7 de outubro do ano passado, né, até o dia dos ataques terroristas, ele sustentava uma imagem, como ele próprio se intitulava, de senhor segurança, ou seja, o homem certo para proteger Israel. Qual é a imagem dele agora, João? É uma imagem ruim, pior do que estava? Qual é a situação dele agora, né, desse auto-intitulado senhor segurança?
É uma imagem muito debilitada, do ponto de vista da segurança, obviamente, porque o 7 de outubro ele foi um evento que aconteceu, querendo ele ou não, durante o período no qual ele era o primeiro-ministro e a responsabilidade recai sobre os seus ombros, ainda que ele não tenha assumido essa responsabilidade e se esquive dessas perguntas até hoje, 6 meses quase depois dos ataques, ele segue se esquivando de assumir a responsabilidade, enquanto praticamente todos os chefes de serviços de segurança já fizeram. Mas o abalo na figura dele é visto nas pesquisas de opinião. As pessoas, não só nas pesquisas que avaliam quantas cadeiras o seu partido teria em possíveis eleições que podem ser convocadas se o parlamento vier a ser dissolvido, mas também com perguntas sobre quem é a pessoa mais indicada para ser o primeiro-ministro, que é um questionamento que o Netanyahu ele vem vencendo consequentemente desde 2009, inclusive nas eleições que ele foi derrotado. Em 2021, ele vencia, né, nesse quesito, essa pergunta para a população. E a população israelense também afirmou já diversas vezes, essa pergunta foi feita de algumas maneiras diferentes, por alguns institutos de pesquisa diferentes, sobre a preocupação real do Netanyahu na guerra. E a maioria da população israelense diz que a preocupação do primeiro-ministro é com a sua carreira política e com seus objetivos pessoais, e não com o bem do Estado.
Espera um pouquinho que eu já volto para continuar minha conversa com o João.
Com o C6 Bank, você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Você tem tudo para sua vida financeira no mesmo app, no Brasil e no mundo todo. A primeira conta global do país e atendimento personalizado. Além de uma plataforma de investimentos em real e dólar, com produtos exclusivos oferecidos pelo C6 em parceria com o JP Morgan Asset Management. Quer aproveitar hoje o que os outros bancos só vão oferecer amanhã? Conhece o C6 Bank. Tá esperando o quê? C6 Bank.
Agora, João, sobre o arranjo político que sustenta o Netanyahu, a informação que a gente tem é que há também uma insatisfação nesse aspecto, nesse campo político, ou seja, uma insatisfação meio que geral. Eu queria saber se, de fato, essa percepção é correta. De novo, insistindo que a gente está bastante distante e você muito perto, né, de tudo. O grupo moderado da coalizão exige que objetivos fiquem mais claros para a guerra, não estão entendendo esses objetivos com clareza, ou pelo menos não estão enxergando clareza nesses objetivos. E a ala mais radical quer mais pesado contra Gaza, né? Quer um uso de mais violência em Gaza. Como é que ele se equilibra nessas duas canoas?
Bom, o Netanyahu, ele se notabilizou, enfim, ao longo dos seus períodos como primeiro-ministro, por conseguir construir coalizões onde ele tinha sempre partidos à sua direita no espectro político e à sua esquerda. E qualquer polêmica que houvesse, ele tivesse que tomar uma decisão, ele podia culpar, responsabilizar, enfim, um dos dois lados por tê-lo pressionado a tomar uma decisão específica. E assim ele sempre conseguia sair como um membro equilibrado, uma força equilibrada do seu governo. Isso não aconteceu agora, nesse último governo montado no início do ano passado. Era um governo formado basicamente por partidos da extrema-direita e da ultra-ortodoxia judaica. E o partido do Netanyahu, no caso, ele se radicalizou, sendo o Netanyahu especificamente um dos membros mais moderados do seu próprio partido e da sua coalizão. Isso o deixa numa posição desconfortável, porque todo o governo, em determinado momento, tenta agradar a sua base, e se o Netanyahu for o elemento que destoa da média, ele desagrada a própria base dos partidos que compõem a coalizão. O que aconteceu é que no início da guerra, o partido Campo Republicano, que é o partido de centro, chefiado pelo ex-comandante-geral do exército israelense, Benny Gantz, ele decidiu se somar à coalizão em um governo de emergência para respaldar o governo durante a guerra, com a compreensão de que a guerra contra o Hamas é o que tem de mais importante agora e eles não podem ficar de fora. E nesse contexto, o Netanyahu ele tem essa vantagem de poder ter membros à sua esquerda no governo, mas por outro lado, ele não consegue atender às demandas de nenhum dos dois lados, porque o Benny Gantz e o seu partido cobram do governo um plano para o dia depois de derrotar o Hamas, supondo que o Hamas possa ser eliminado por meios militares. Qual é o nosso plano para o dia de depois? E esse plano, invariavelmente, ele deve contar, ele deve ser caracterizado por uma liderança autônoma palestina, e não existe outra organização que não a Autoridade Palestina para que seja dada a eles essa autoridade nesse local. E essa é uma ideia que é apoiada também pelo governo dos Estados Unidos. Só que para o eleitorado da direita em Israel, a Autoridade Palestina, ela é inimiga de Israel, porque esse foi o discurso da direita ao longo de todos esses anos e é repetido inclusive agora. Então o Netanyahu não pode elaborar um plano para depois da guerra, porque isso invariavelmente vai contar com uma autonomia palestina na faixa de Gaza. E a direita do Netanyahu, que a gente vê os ultra-radicais como Itamar Ben-Gvir, Bezalel e Smotrich, são membros do sionismo religioso e das alas mais radicais do sionismo religioso, eles exigem a recolonização de Gaza, com a construção de colônias, de assentamentos israelenses, para que a população civil volte a assentar a Gaza e que o exército fique permanentemente ali, da mesma maneira que acontece na Cisjordânia, que é algo que é impensável para a comunidade internacional, e o próprio Netanyahu não tem interesse nessa mudança, porque ele, vale lembrar, em 2005 ele foi um dos deputados que votou a favor da retirada de Israel da faixa de Gaza. Então ele se equilibra nessa linha tênue aí entre os dois lados e não dá proposta nenhuma. Ele empurra com a barriga para não ter que tomar uma decisão, porque qualquer decisão que ele dê, ele vai desagradar a um dos dois lados. Por um lado, ele desagrada os Estados Unidos e a ala moderada do seu governo. Por outro lado, se ele desagradar a ala radical, ele perde a maioria e ele é obrigado a convocar eleições, as quais ele provavelmente vai sair derrotado.
E aí tem um ponto que me parece que é o ponto mais sensível, né? A explicação mais cabal de todas, porque as pesquisas de opinião estão mostrando que, em caso de novas eleições, o Likud perde a maioria do parlamento. E você chegou a mencionar na sua resposta o dia seguinte, né? Dele não ter proposta para o dia seguinte. O que seria, na sua avaliação, o dia seguinte, caso Netanyahu caia?
Hoje em dia, o que as pesquisas mostram para a gente é que quem lidera as pesquisas é o Benny Gantz, que é esse ex-general que lidera um partido de centro, né? Justamente por ter conseguido construir o seu personagem político em cima de uma figura republicana que está disposto a sacrificar seus interesses pessoais em prol do Estado e de trabalhar pela união do povo. Em alguns momentos isso custou caro eleitoralmente ao Gantz, e atualmente ele colhe os louros dessa construção desse personagem, dessa campanha política. Isso não quer dizer que a população israelense ela esteja, enfim, se voltando mais à esquerda. Justamente pelo contrário, a guerra ela faz com que, geralmente, com que a população israelense ela perca a esperança na solução em dois estados e tenda, inclusive, a se movimentar mais à direita. O que provoca a derrota do Netanyahu nesse momento, basicamente, é a figura do Netanyahu.
Mas, na prática, o Biden não suporta mais Netanyahu, maior parte da sociedade israelense não apoia mais Netanyahu, quer um outro governo, a maior parte dos países europeus não quer mais o Netanyahu. O Netanyahu só se sustenta porque ele conseguiu formar uma coalizão na última eleição israelense. A sociedade israelense, a maioria, isso é pesquisa. Quando eu falo sociedade israelense, é pesquisa em Israel. E várias. Ele tem 15%, 20% de apoio só ao Netanyahu.
Netanyahu virou e está virando cada vez mais uma figura execrável na política interna de Israel. A população palestina de Gaza está morrendo, o ódio está sendo realimentado, o objetivo de salvar os reféns não está sendo alcançado.
Vários institutos de pesquisa projetam cenários nos quais outros políticos da direita participariam do pleito em outros partidos, ou inclusive no próprio Likud, que é o partido do Netanyahu, em vez do Netanyahu como liderança do partido. Isso, invariavelmente, tira votos do Benny Gantz. Não o suficiente para que ele não seja mais votado, mas mostra que existe ainda uma divisão na sociedade entre a metade de centro-esquerda e a metade da direita mais religiosos, mas com uma ligeira vantagem para centro-esquerda. Então, o que a gente deve ver, caso haja eleições nos próximos meses, seria um governo chefiado pelo Benny Gantz, que tentaria, de alguma maneira, construir um governo de união nacional, com participação de membros da esquerda, da direita republicana, da direita não radical, do centro, obviamente, inclusive tentando atrair a participação dos partidos ultra-ortodoxos. Enfim, é isso que ele propõe, inclusive hoje mesmo, no momento que a gente está gravando, algumas horas antes de a gente gravar, ele fez um pronunciamento público convocando o parlamento israelense a entrar num acordo e um consenso para que em setembro sejam convocadas eleições. Obviamente que o Netanyahu e o seu partido reagiram, sendo que não é momento de pensar em política pequena e que eleições agora atrapalhariam os objetivos de Israel na guerra e que o momento agora é de união e de dar prioridade à guerra.
Isso que eu queria te perguntar. Dentro dessa coalizão que sustenta o Netanyahu, qual é a fatia dos mais moderados em comparação com os mais radicais? Quem tem ali a maioria? Estou tentando raciocinar aqui para ver se eu consigo entender, a partir da sua explicação, o que valeria a pena politicamente para alguém preocupado com a sua própria imagem? Ficar do lado dos mais radicais ou tentar se equilibrar, continuar se equilibrando entre moderados e radicais?
O governo é formado atualmente por 72 cadeiras. Sendo que dessas 72 cadeiras, 8 pertencem ao partido do Benny Gantz. Ele teria um crescimento estrondoso. As pesquisas apontam que ele teria hoje 33 cadeiras, em média, se houvesse eleições. Pois é, seria um crescimento muito grande. Mas é o único partido moderado, porque o próprio partido do Netanyahu, o Likud, que historicamente é um partido da direita liberal, às vezes com líderes um pouco mais radicais, às vezes menos, hoje em dia é um partido formado por radicais seculares, especificamente. Né? Então a gente tem os seus radicais religiosos, enfim, que não são do partido do Netanyahu, e a gente tem os radicais seculares, que são do partido do Netanyahu. Então, o Netanyahu, no caso, ele não tem escolha. Ou ele cede aos radicais e dá aos radicais o que eles pedem, ou pelo menos parcialmente, ou ele vai ter que convocar eleições, nas quais ele vai perder.
Diante dessa instabilidade toda, o que você acha que vem por aí? O que você acha que pode ter de desdobramento? Eu não sei se uma reação internacional ainda mais contundente, se é que a gente pode esperar algo mais contundente do que a própria resolução da ONU, se os Estados Unidos devem continuar fazendo pressão. Enfim, o que a gente pode esperar diante de um cenário tão complexo como esse?
A gente já está vendo movimentações. Né? A Espanha, há 2 dias, declarou que muito provavelmente eles vão anunciar o reconhecimento do Estado palestino, algo que vários países do mundo já fizeram, o próprio Brasil, né? Já reconheceu o Estado palestino. A França, através do presidente Macron, vai levar para o Conselho de Segurança da ONU uma resolução para debater o reconhecimento do Estado palestino pelo Conselho de Segurança da ONU. Então a gente está vendo movimentações no cenário político internacional. O que dificulta muito uma mudança nesse aspecto é que a gente está em ano eleitoral nos Estados Unidos. E o presidente norte-americano, o Joe Biden, ele está numa situação muito sensível, porque o Partido Democrata ele é muito dividido em relação à questão do conflito entre Israel e os palestinos. Parte relativamente grande e que está crescendo do Partido Democrata tem uma visão muito pró-palestina, especialmente os jovens, que estão cobrando do Biden uma posição mais contundente contra o governo israelense. Por outro lado, os membros mais velhos, né, os eleitores mais velhos do Partido Democrata, inclusive cerca de 70% dos judeus norte-americanos, que são 5 milhões de pessoas, ou seja, um público que não é exatamente desprezível, são eleitores do Partido Democrata e têm posições pró-Israel em sua maioria. Então ele está numa situação complicada frente às suas bases e ele não pode tomar decisões que desagradem muito nenhum dos dois lados. E por isso ele está nessa corda bamba de não poder dizer para Israel: agora eu posso cortar a ajuda militar e vocês deem um fim nessa guerra agora. Se a gente não tivesse ano eleitoral, era possível que o governo norte-americano tivesse tomado alguma atitude um pouco mais contundente. Nesse momento eu vejo pouco possível. Certamente vai haver pressão, certamente o governo norte-americano vai debater com Netanyahu os rumos futuros da guerra, essa operação em Rafah que o Netanyahu quer tocar há tempos e o governo norte-americano tem evitado, e Israel tem enviado delegações para os Estados Unidos para debater como isso vai ser feito. Os Estados Unidos já colocaram que é imprescindível a transferência da população palestina para outro lugar para que a operação seja feita, porque a gente está falando de 1,5 milhão de pessoas em uma só cidade pequena. Então tudo isso a gente vai ver repercussão daqui a pouco, mas é difícil cravar um acontecimento radical vindo dos Estados Unidos ou da comunidade internacional, justamente porque a gente está falando de ano eleitoral nos Estados Unidos.
João, muito obrigada por você ter topado falar com a gente. Volte sempre. Vou insistir para que você volte.
Prazer ser convidado.
Alguns dos áudios que você ouviu neste episódio são da agência Reuters. Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1, no Globoplay, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Carol Lorenzetti, Luiz Felipe Silva, Thiago Kazurowski e Gabriel de Campos. Neste episódio, colaborou também Sara Rezende. Eu sou Natuzaneri e fico por aqui. Até o próximo assunto.
Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer. Escolha um banco completo no Brasil e em qualquer lugar do mundo. Abra sua conta no C6 Bank.